Nós voltamos, 7h40, 7h50, nós voltamos aqui a falar pelo rádio. Nós anunciamos e vamos conversar com os conselheiros tutelar aqui de Palmeira dos Índios, que eu vou passar aqui para o ouvinte entender, né? Primeiro, vai ter que, às vezes você pega o bonde andando e não sabe qual o motivo, né, da presença dos conselheiros nessa manhã aqui no programa Nosso Encontro da Rádio Sampaio FM. É que a Prefeitura de Palmeira divulgou os nomes dos conselheiros tutelares alvos de investigação no Bolsa Família. Diz a matéria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança recomenda o afastamento de 3 conselheiros tutelares. A Prefeitura de Palmeira dos Índios divulgou ontem os nomes dos 3 conselheiros tutelares alvos de uma investigação envolvendo o Bolsa Família, programa Bolsa Família. De acordo com a Prefeitura, Tiago José da Silva Costa, Aguinaldo Tenório de Barros e Cleiton Rafael Holanda Ferreira estariam utilizando o programa de forma eleitoreira para obter vantagens na eleição do Conselho Tutelar, que ocorre no próximo domingo, dia 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmeira dos Índios realizou uma reunião extraordinária na tarde da última segunda-feira e recomendou afastamento preventivo e cautelar dos 3 conselheiros tutelares. Outra medida que está sendo considerada é o pedido de cancelamento do registro de candidatura dos conselheiros junto à comissão eleitoral. Os relatórios que estão sendo elaborados com riqueza de detalhes serão encaminhados aos órgãos competentes. E aí, a pergunta que todo mundo quer saber, né? Baseado em que fatos o conselho pediu afastamento desses 3 conselheiros? Inicialmente, começar aqui com o Rafael Holanda, né, que foi o primeiro que chegou, inclusive, aqui esta manhã, de quarta-feira. Bom dia, Rafael. E a pergunta que está sendo feita: baseado em que fato vocês estão sendo afastados do Conselho Tutelar aqui de Palmeira dos Índios? Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou aqui para esclarecer, né, porque até o presente momento eu não fui notificado pela Prefeitura, nem fui notificado pelo presidente do CMDCA, a Dávila, e estou aqui para explicar a população e esclarecer alguns fatos. Quais são eles, né? Saiu essa notícia no site da Prefeitura, que foi uma irresponsabilidade do gestor aqui do nosso município, porque toda essa publicação é de responsabilidade dele, porque ele é o gestor, é a parte maior, né, da Prefeitura, que tudo só é publicado se ele autorizar. Então, eu fico aqui uma pergunta também, inicialmente: o porquê saiu o nome de 3 conselheiros e não saiu o nome dos funcionários que foram afastados, né? Que muitos lá estavam recebendo Bolsa Família, como isso não é de agora, né? Eu trabalhei mais de 9 anos no programa Bolsa Família. Na outra minha eleição, fui muito perseguido pela atual gestão, inclusive fizeram comigo o que Judas fez com Jesus, porque eu comi, almocei na mesa do prefeito, ele me deu 30 dias para me fazer minha campanha, na minha outra eleição, e aí eu fui demitido, passei mais de 3 meses sem receber meu salário, não voltei para trabalhar, mas o povo, graças a Deus, me colocou como conselheiro tutelar. Então, tem a questão também, na última eleição, para a candidata da esposa do prefeito, ele me chamou para apoiar ele, na sala dele, juntamente com outro conselheiro tutelar, e eu disse que já tinha meu candidato. Diante disso, começaram as perseguições, porque não adianta aqui eu chegar e dizer a vocês quem é o candidato perseguidor, porque cada um sabe aquele candidato que persegue, que não aceita um não como resposta. Mas isso não vem ao caso. Eu fui um entrevistador do Bolsa Família durante mais de 9 anos. Nunca recebi na minha vida um Bolsa Família. Na minha casa, graças a Deus, ninguém precisava também. Nunca recebeu, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém. Desafio ter uma pessoa para dizer que Rafael Holanda recebeu um Bolsa Família. Agora, eu sim, atendia bem as famílias, atendia bem as pessoas. Quem me conhece sabe. O meu compromisso é com a população, é com o povo. Hoje eu vejo cortando Bolsa Família de muita gente que precisa. Muita gente precisa. E muitos fazendo que não tem direito, que não precisa. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês.
Esse pessoal que foi afastado, segundo informações que chegam através do site da prefeitura mesmo, Você tem conhecimento de quem foram essas pessoas que foram afastadas?
Para me ser sincero, eu passo quase todos os dias na frente do Bolsa Família. Eu só vejo abrir porta, entra gente, fecha a porta, abre gente. Eu não sei se o Bolsa Família está fechado, não. Para alguns pode estar fechado, né? Mas isso daí não cabe a mim também, é com a polícia. Agora eu quero deixar claro aqui. Eu, de quando trabalhei no Bolsa Família, eu já denunciava na CGU. Eu denunciava a corrupção que acontecia lá. É claro que eu não vou expor, não vou dizer aqui o que foi que eu fiz. Mas eu tenho provas das minhas denúncias que eu fazia. Inclusive, no mês de julho, Rafael Holanda denunciou políticos que fazem uso de do programa Bolsa Família. Funcionários que recebem, tira marido, bota mãe, tira a mãe, entendeu? Basta uma ligação de um vereador, basta uma ligação de um assessor de um vereador. O Bolsa Família é entregue pelo atual gestor nas mãos do vereador. Não é só o Bolsa Família, não. É todas as secretarias. A população sabe que cada secretaria é entregar um candidato. É acordo político. Então, eu não sou de ver as coisas erradas e ficar calado. Já que mexeram comigo, então eu estou aqui para contar a verdade.
Há informações que você fez denúncia mês de julho, se não falha a memória, na Polícia Federal a respeito do Bolsa Família. E essas denúncias, é exatamente isso que você está falando agora?
É, sobre isso tudo, a Polícia Federal, não foi a Polícia Federal, foi no Ministério Público Federal.
Ah, certo.
Eu recebo constantemente denúncias, porque como eu trabalhei lá muitos anos, as pessoas do Bolsa me procuram. E aí vem a situação seguinte, eu como conselheiro tutelar, que fui eleito em 2019, porque o povo me escolheu, às vezes eu preciso ir no Bolsa. Se eu muito fui 3 vezes nesse ano, eu acho 4 no Bolsa Família, foi muito. Mas eu tenho como comprovar...
Você trabalhou lá há quanto tempo?
Trabalhei mais de 9 anos, mas já tem 4 anos que eu saio de Bolsa Família. Mas eu tenho autonomia, se eu estiver trabalhando como conselheiro tutelar, se eu envolver criança ou adolescente, alguém estiver recebendo devidamente dinheiro de criança que não cria essas crianças, eu posso ir lá, através de uma declaração, como eu tenho provas, que eu levo declaração ou ofício, e vou resolver aquele problema. E eles querem me barrar. Eu chego na Secretaria de Saúde e querem me barrar, dizem que não posso entrar lá na Secretaria. Eu vou marcar um exame para gestante de alto risco, ultrassom com mais de 3, 4 meses que não era atendida, e eles querem me proibir de ir. E eu vou fazer, não, eu não posso não fazer meu trabalho? Posso sim, porque eu fui eleito pelo povo, não foi prefeito, nem foi vereador que me colocou aqui, não.
Rafael Holanda, essa questão dos indígenas, é verdade que estão cadastrando indígenas sem ser indígenas? E por quê?
Eu recebi uma carta anônima, inclusive tem uns cadastros, uma situação de um cadastro também, e lá tinha falando que agora o esquema, porque quem vai dizer se é verdade, se é mentira, não sou eu, porque eu fiz a denúncia. Agora quem vai dizer é a polícia, a investigação. Lá, quando se você faz o cadastro, se você não for índio, ele demora 3, 4 meses até mais. Agora, isso não é de agora não, isso já vem acontecendo mais de 2 anos pra cá, já. Isso já é de 2 anos pra cá. Vem marcando pra chegar com 30 dias, bota que a pessoa é índio sem ser. Quer dizer, está tirando o direito de quem é índio e também, se quando for investigar, vai ver que o número de índios em Palmeira dos Índios vai crescer. Porque isso daí é o quê? É crime, é fraude contra o programa. Então, tem funcionários lá, tem um candidato que o que mais me estranhou até agora é por que não falou o nome do candidato que é apoiado pela secretária da Assistência Social, a Sheila Duarte. Por que não sai o nome desse candidato que era... trabalhava lá no Bolsa Família, que tem muitas denúncias sobre ele. Inclusive, eu tenho prints de denúncia de funcionário lá de dentro, que denuncia um esquema, que mandava 20 ou mais pessoas para a secretária lá da recepção e botava na frente das pessoas. Então, quer dizer, estão tirando o foco, isso é uma cortina de fumaça, estão tirando o foco das investigações, porque eu fui uma das pessoas que denunciei e agora estou sendo envolvido numa sujeira dessa.
E há informações que outros candidatos teriam parentes recebendo Bolsa Família de forma irregular. Você confirma isso?
Tem situações que eles omitem informações, né? Os funcionários lá não colocavam a renda, o salário, porque se você colocar o salário, o sistema já bloqueia aquele cadastro. Então eles omitem informações. Outra coisa lá, era duas famílias trabalhando lá dentro do Bolsa Família, dois parentes trabalhando que não podem. É o tio, é a sobrinha que trabalha lá junto, um como era coordenador, outra como entrevistadora. Quer dizer, não pode parênteses não é de agora não, o que eu estou falando aqui, pode investigar, porque eu não sou de mentira não, eu sou de falar a verdade. A verdade, agora meu nome, como eu estava na minha quieto e usaram o meu nome indevidamente, inclusive no Já, eu recebi a denúncia de uma senhora que eu nem conheço essa mulher. Me denunciaram que estavam utilizando o meu nome para me prejudicar na minha campanha, dizendo que eu estava denunciando para cortar a Bolsa Família, quando eu nem vou lá no Já levar ninguém. Eu desafio, tem uma pessoa que diga que Rafael Holanda levou pessoas para o Bolsa, levou pessoas para o Já, que eu levava essa pessoa, mostre um vídeo, mostre um áudio, o que for. Porque o máximo que eu fazia era orientar, porque eu não estou proibido de dar informação a ninguém, eu posso informar, porque eu entendo do assunto. E não tem ninguém, lei nenhuma que me proíba de dar informação a ninguém. Agora, claro que dentro da lei. Agora lá estavam utilizando meu nome, o senhor Willames, porque eu não sou de ficar que nem vinha falando aqui antes, sem dar os nomes aos bois. Eu dou os nomes aos bois, né? Então o senhor Willames, que foi um candidato que botou ele lá, estava utilizando o meu nome para denegrir a minha imagem. Inclusive as assistentes sociais também, não sei se é as duas, mas uma a Juliane do Bolsa, que é assistente social do programa Bolsa Família, está envolvida também, não sei até que ponto, mas eu tenho os endereços, tenho o contato dessas pessoas, inclusive fazendo visitas na casa de outras pessoas, induzindo, perguntando se eu estava ajudando aquela pessoa em troca de votos, se eu pedi votos, se eu conhecia, e vocês me deixem em paz, porque eu estou no caminho certo. Se eu estou incomodando, é sinal de que eu estou no caminho certo. E agora que eu estou mais forte ainda para chegar domingo, porque eu não estou proibido, a minha eleição está de pé, vocês votem 3. A minha resposta para os desesperados vai ser domingo que vem.
Agora, esse é um assunto que eu queria perguntar a você e vou perguntar aos outros também. Essa questão que foi anunciada, vocês estariam afastados do cargo de conselheiro, né? Na verdade, é uma recomendação. Quem afasta é o prefeito, né? E aí, se vocês forem afastados, automaticamente, pelo regimento do Conselho Tutelar Nacional, vocês não poderiam concorrer à eleição domingo. É assim?
Até o presente momento eu não recebi nada, só foi essa notícia falsa que saiu no site da prefeitura, mas eu já tomei as medidas cabíveis. Já entrei com ação, né? Não sei qual foi a ação que os dois advogados que eu coloquei tomaram. Mas que eu já tomei as providências, porque é mentira, vocês não acreditam nisso. Os políticos estão querendo denegrir a minha imagem, prejudicar a minha eleição, mas eu sou candidato, meu número é o 13, e domingo a minha resposta vai ser no domingo.
Essa questão do conselho municipal que denunciou vocês, esse conselho é formado com quantas pessoas? Quem é o presidente atual? Porque eu lembro que sempre falava aqui no programa, o presidente era o Charles, né? Inclusive é candidato também a conselheiro. E hoje quem é que preside esse conselho e quem forma esse conselho?
Fez bem você fazer essa pergunta, porque eu como conselheiro tutelar, há mais de 3 anos, quando eu tenho a notícia já é assim, fulano é o presidente, cicrano é o presidente, nós não participamos da eleição, sempre aquela mesma panelinha, porque isso não é de agora, é anos e anos que é passado de um para o outro, eles todos são contratados da prefeitura de Palmeira dos Índios, são funcionários. E outra coisa, eles podem fazer o que qualquer um mandar, porque eles dependem do emprego da prefeitura, entendeu? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, Rafael Holanda é limpo, eu tinha que vir aqui esclarecer, porque meu nome não é lixo para estar andando na boca de certas pessoas, tá certo? E eu tenho muito para falar ainda, Rafael Holanda tem muita coisa para falar ainda, se vierem novamente usar meu nome para me prejudicar, eu irei novamente abrir minha boca aqui, como eu estou fazendo.
Rapaz, você, segundo essa denúncia fez, que não foi na Polícia Federal, foi na...
Foi no Ministério Público Federal, Só que quem assinou a Polícia Federal é eles.
Há informações que você denunciou lá, que aqui em Palmeira, até defunto está recebendo Bolsa Família. Você tem prova disso?
Porque eu tive conhecimento um dia desses, né, de uma pessoa, não vou citar nomes aqui, que faleceu e continua outros parentes recebendo. Então, mas isso daí não é só aqui em Palmeira dos Índios, não. Não vou também dizer que isso é exclusivamente aqui. Isso daí, inclusive, essa fiscalização que está havendo é justamente para isso, porque tem muita gente que faleceu e está havendo essa fiscalização para cortar esses benefícios dessas pessoas. O governo está fazendo, segundo eu soube, que é para isso, essa fiscalização.
Muito bem. Deixa eu falar aqui com os outros conselheiros que estão aqui. O Agnaldo e o Tiago, só trocar aqui a posição, porque são dois microfones e a gente estamos com três. Vamos ouvir aqui o Aguinaldo Tenório, que é conselheiro, já é o segundo mandato, né?
Terceiro
mandato já, e é conhecido como Gordo, né? Todo mundo conhece como Gordo, e agora está aí também envolvido nestas denúncias, né? Como é que você recebeu essa informação do conselho, né? De que vocês estariam afastados de conselheiro tutelar do município Paulo Vicente. Bom dia.
Bom dia, Antônio Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sampaio 94.5. Ô, Antônio, foi uma surpresa para mim, que até é fácil julgar um livro pela capa, né? Eu quero saber por que que eu estou sendo condenado por um crime que eu não cometi. Até porque nunca trabalhei em Bolsa Família, não tenho acesso à Bolsa Família, tenho sim como conselheiro quando precisa ser resolvido alguns casos no conselho, que o artigo 136, as atribuições do conselho, ele diz que o conselho pode solicitar um Bolsa Família desde quando uma família necessita, onde tem criança envolvida. Quando a família tem criança envolvida que não recebe o Bolsa Família, a gente tem autonomia de solicitar, requisitar da assistência social que seja feito aquele Bolsa Família. Como alguns casos eu tenho lá no envelope, está lá no conselho, alguns casos que eu solicitei da assistência social que fosse feito o Bolsa Família dessa pessoa que necessita, que tem filhos. Quando chega lá pessoas que não têm família, uma pessoa solteira, que vai perguntar se a gente pode fazer Bolsa Família ou solicitar lá, nós não podemos. Então a gente orienta que você vá até a assistência social da cidade de Palmeira e peça que seja feito, marque lá, que seja feito Bolsa Família dele. É o que nós orientamos. Foi surpresa para mim, o meu nome está nessa lista. Pessoas que estão envolvidas, que realmente estão por lá, não saiu na lista e saiu o Aguinaldo como bucha. Bucha de soca-tempero, tá entendendo?
Agora, oficialmente, vocês não receberam comunicado, não? Você recebeu algum comunicado ou soube só pelos meios sociais, a rede social?
Oficialmente, não recebemos nada. Sabemos através das redes sociais, né? Que foi uma bomba para a gente, saiu nas redes sociais o nome dos três, inclusive o meu que está entre os três.
E aí, quais as providências no seu caso aí, você está tomando? Porque, é como eu falei anteriormente, confirmado o afastamento de vocês, e aí o que é que acontece? Vocês nem poderão ser candidatos no domingo. Mas como é que está essa situação? Advogado, vocês já entraram em ação também, mesmo não tendo recebido, mas apesar de não ter recebido, ficaram sabendo, né?
Isso, Antônio Oliveira. A gente já entramos em contato com os nossos advogados, estamos esperando receber algum ofício, né? Eu conversando com o meu advogado, ele disse que não pode fazer nada até que não saia ofício nenhuma do Ministério Público. Mas somos candidato a conselheiro, sim. Né? No domingo vai ter a eleição, estou concorrendo à reeleição, 12 anos de trabalho. Né? Graças a Deus, os amigos e a família.
Você é o mais velho que tem lá hoje, né?
Sou o mais velho que tem lá
hoje. Quer dizer, mais velho que eu digo no cargo, né?
Isso, do cargo e tem na idade também.
Dos candidatos?
Dos candidatos, eu já tenho 12 anos de trabalho, graças a Deus. Creio eu que só estou lá porque faço bom trabalho. Eu não sei que inveja é essa que o pessoal tem com o Gordo, o Aguinaldo, que é um cara simples, um cara popular, um cara que sabe trabalhar, um cara que honra o trabalho que tem o prazer de cuidar da criança e do adolescente quando seus direitos são violados, Antônio Oliveira. E tô lá concorrendo, vou sim com o maior prazer, peço meus amigos, Antônio Oliveira, que no domingo, dia 1º de outubro, venha, desça da Serra, desça do Alto, desça de todos os locais que conhece o Aguinaldo, conhece o Gordo, que venha dar esse voto de confiança mais uma vez o conselheiro Aguinaldo.
Muito bem, deixa eu falar agora com o Tiago Costa, que é o atual presidente do conselho tutelar aqui de Palmeira dos Índios, e tem seu nome também, o nome dele completo é Tiago José Silva da Costa, e teve seu nome incluído nessa lista TRIPS, né? Conhecida como lista TRIPS, né? Os três que estariam afastados segundo o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Na verdade, o Conselho, repito, não afastou. O Conselho pediu o afastamento. Quem afasta é o prefeito. E aí, Tiago, como é que você recebeu essa notícia aí do seu do seu afastamento, digamos assim, entre aspas, porque oficialmente você também não recebeu, ou você recebeu como presidente e recebeu o comunicado. Bom dia.
Bom dia, Antônio Oliveira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sampaio. Realmente a gente recebeu essa notícia, foi uma surpresa para nós três. Oficialmente não recebemos nenhum documento de Ministério Público, nem de Juizado, nem da Prefeitura. Quem pode pedir esse afastamento é o Ministério Público. Até o momento, essa notícia aí está parecendo mais com uma fake news, né? Eu sou lá do Olho Lago do Bonifácio, meu primeiro mandato é conselheiro tutelar. A gente está sob orientação jurídica, e tanto eu como os meus companheiros, Rafael e Aguinaldo, fomos orientados a seguir a nossa campanha, pedindo nossos votinhos. A eleição de conselheiro é a eleição de amigo, e a gente está pedindo votinho de confiança dos amigos, para que dia primeiro, com fé em Deus, a gente seja eleito. É um prazer, eu tenho muito orgulho hoje de ser conselheiro tutelar. E a gente, exercendo a função de conselheiro tutelar, uma das atribuições é solicitar serviços, tanto na educação, saúde e assistência social. E na assistência social, um dos serviços que a gente requisita é, por exemplo, a transferência de cadastro quando envolve criança e adolescente. Por exemplo, o casal se separa, aí tem dois filhos, aí fica uma criança com o pai e outra com a mãe. Aí, na maioria dos cadastros, a família...
Só pode fica, um do caso, né? Isso.
Aí divide as crianças, fica um com o pai e outro com a mãe. Aí, geralmente a gente recebe ofício até do coordenador do Bolsa Família, do Bolsa Família, para fazer essa visita e realmente constatar se mora essa criança nessa residência. Aí é uma das atribuições da gente. Realmente foi uma surpresa, a gente fica muito triste, porque a gente vai exercendo essa função... com muita humildade, com muita dedicação. É uma tristeza para a gente e para os amigos, os apoiadores, né?
É que, assim, como vocês já falaram aqui, os outros dois, pego de surpresa por conta que, assim, segundo a boca miúda, né, outras pessoas estariam também envolvidas e vocês foram os escolhidos. Agora, o detalhe é esse, né? O conselho, ele não excluiu vocês. Ele apenas, segundo, eu recebi uma informação de que nessa reunião de segunda-feira não teria sido discutido esse assunto. E você tem conhecimento disso?
Antônio Oliveira, a gente conversou com a presidente do CMDCA, ela nos relatou que na reunião de segunda não foi tratado esse assunto. Inclusive, ela tem a ata da reunião. Aí você até pode chamar ela, que é uma pessoa boa, uma pessoa competente. Aproveitar um momento aqui para parabenizar o pessoal da comissão, que são voluntários e estão se dedicando aí para acontecer essa eleição.
A comissão eleitoral é uma e o conselho é outro, não é isso?
O CMDCA, Conselho Municipal.
E você falou uma coisa aqui, eu vou reiterar, o espaço está aberto para a presidência do conselho vir aqui, ou se quiser, o Rafael Santos pode vir aí para a gente colocar isso em pratos limpos, né? Saber a realidade, porque é uma denúncia grave, né? Uma informação que pega todo mundo surpresa, três candidatos ao Conselho Tutelar eleitos no último pleito e que são candidatos à reeleição estariam sendo colocados fora do pleito, porque no momento que vocês forem afastados, se forem afastados, não concorrerão, não poderiam ser candidatos. E, de repente, o próprio conselho, a informação chega, é que o conselho não discutiu o assunto. E aí, quem foi que discutiu esse assunto? Quem foi que colocou essa matéria no site da prefeitura? Essa é a pergunta, né? Quem pode responder? Não sei. Se a presidente do conselho pode reiterar se é verdade ou não que foi dito aqui, o que está sendo dito por vocês.
É verdade. Só ela que pode dar essa resposta, né? Aí, Antônio Oliveira, é o seguinte... se você me perguntar alguma coisa sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, eu posso responder, mas sobre o Bolsa Família, eu nunca trabalhei lá. Assim, o Rafael, que trabalhou 9 anos lá, que pode dar mais alguma informação, né?
É verdade. Não, eu sei disso. Vocês, o trabalho seu, no caso, como conselheiro tutelar, né, que é o trabalho que vocês foram eleitos para isso, né, para trabalhar pelas crianças e os adolescentes. Então, para falar, para sintetizar os fatos, você continua candidato.
É verdade, Antônio Oliveira, sou candidato, dia 1º de outubro vai ter eleição e eu sou candidato, até o momento sou candidato, a gente não recebeu nada, até o momento sou candidato.
Ok, olha, são os conselheiros tutelares que vieram aqui hoje por conta de uma notícia que surgiu no site da prefeitura, falando sobre o afastamento deles. Para surpresa minha, eles vêm aqui dizer que não receberam comunicado nenhum. Hoje é quarta-feira, a notícia saiu ontem, né? E quando a notícia saiu, eu acho que o comunicado tem que ser imediato, mas não recebemos, nem recebemos aqui esse comunicado oficialmente, mas quem tem que receber oficialmente somos nós. São os três que, teoricamente, estariam afastados. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Cristiano, está lá em Goiânia, Goiás. Ele diz aqui, olha, esse Aguinaldo é o gordo, homem de bem, conhecemos ele muitos anos. Manda um abraço aí para ele, tô torcendo por ele. O gordo recebe esse abraço aqui do nosso amigo ouvinte da Sampaio, tá lá em Goiânia, Goiás, né? Nos acompanhando pelo Rádios Net, é o Cristiano, né? Dona Hilda, da ABB e Cristiano.
Agradeço.
Tá, ele não vai voltar porque tá lá, mas tá torcendo, né? Tá torcendo. É o povo falando comigo aqui no zap, né? Um abraço. Eu tenho aqui uma. Só abrir um parênteses aqui, porque eu fiquei de falar cedo e terminei esquecendo, rapaz. Uma pessoa me procurou outro para falar do animal que está desaparecido e eu falar cedo e esqueci. Mas está aqui, porque o zap é danado. A gente recebe a mensagem rapidinho, ele passa. É uma cadela, né? Deixa eu ver aqui. É uma cachorra de nome Alfa, da raça boiadeira. Ela desapareceu. É da dona Laura Martins, lá do bairro São Cristóvão, da rua Manuel Rodrigues de Queiroz. Ela desapareceu ontem e ela mandou essa mensagem para mim. O telefone dela está aqui, é o 99803-8653. 99803-8653. Esse é o telefone da dona Laura Martins. O animal desaparecido é uma cadela, né? Chama-se Alfa, da raça boiadeira. Eu não conhecia essa raça, mas está aqui, a boiadeira, né? A raça boiadeira, um animal bonito. Se você puder ajudar e localizar, a gente agradece. Tá, pode mandar contato aqui para a gente também, 96 41 32 31. Bom, tá aí, gente, os esclarecimentos, né, por parte dos conselheiros a respeito desse fato registrado. E aqui, como já disse, vou reiterar, vou reafirmar: o espaço está aberto para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que possa também trazer a sua opinião, falar a respeito dessa situação que estão colocando nesse momento. Então, fica aqui o nosso registro e o registro também, para que possamos colocar. A nossa missão aqui é informar. Sempre foi e sempre será, deixar o ouvinte bem informado. Bom, para fechar aqui as entrevistas, as considerações finais de cada um aqui, eu vou começar com o Tiago, que já está aqui na mesa, está sentado aqui ao meu lado. Tiago, você tem aí um minuto para poder falar, explicar aí essa situação, e se quiser acrescentar mais uma coisa, esteja à vontade.
Aproveitar o momento para agradecer o espaço cedido por você pela direção da rádio e dizer que. E agradecer as mensagens e as ligações dos amigos que me mandaram, me ligaram preocupado com essa situação. E dizer que vai ter eleição, sou candidato. E dia 1 de outubro, voto no 20, Tiago Miguel. Vai continuar trabalhando, continuar defendendo os direitos das crianças e adolescentes aqui do nosso município.
Ok, muito obrigado ao presidente do Conselho Tutelar aqui de Palmeiras dos Índios, o Tiago Costa. Agora o Aguinaldo Tenório também. Você tem um minuto aí para falar aí de suas considerações finais a respeito desse fato.
Antônio Oliveira, só gostaria de agradecer o espaço também, né, o diretor Gileninho, por essa oportunidade de a gente esclarecer nossa inocência, né, e pedir meus amigos, familiares, colegas e os eleitores nossos, que dia 1 de outubro haverá a eleição e estou contando com todos eles. Né? Meu número é o 14, graças a Deus, primeiramente, segundo todos vocês, meus ouvintes, só que eu gostaria de agradecer o momento.
Muito bem, muito obrigado aqui ao Aguinaldo, conhecido Gordo, e agora as considerações finais aqui do nosso também conselheiro, Rafael Holanda, que iniciou falando e agora você tem aí um minuto para suas considerações finais, alguma outra, outro fato que você queira acrescentar, Rafael.
Eu queria agradecer também o espaço, né, a Rádio Sampaio, todos vocês aqui, e dizer à população que domingo é a eleição, meu número é o 13, e estou novamente com meu nome aí para vocês decidirem, porque quem vai decidir essa eleição não é político, é você, eleitor. E dizer a vocês que vocês já me conhecem, na outra fui eleito, graças aos votos dos meus amigos, que conhecem do meu trabalho. Trabalhei já mais de 12 anos que eu venho fazendo um trabalho social, não é de agora que Rafael Holanda trabalha. Trabalhei muitos anos na Fundanó também, trabalho social, mais de 2 anos na Fundanó. Inclusive saí candidato com a declaração da Fundanó, lá da Vila Nova. Então já venho, tenho meu trabalho social há bastante tempo. Trabalhei mais de 9 anos no Bolsa Família, nos programas Minha Casa Minha Vida, honestamente, atendendo bem as famílias. Então, vocês já me conhecem, ninguém mais pode decidir essa eleição do que a população. Então, eu confio em todos os meus amigos, em todos vocês, na credibilidade. E acredito, tenho fé em Deus, que vocês vão votar no 13, porque eu preciso continuar o meu trabalho e não vou baixar minha cabeça jamais para político nenhum. A minha luta não é política, a minha causa é uma causa social.
Muito bem, conversamos aqui com o conselheiro Rafael Holanda. E como eles são candidatos, eu vou aproveitar aqui e citar todos os candidatos que concorrem a esse pleito, com os números. Nós até prometemos isso aqui outro dia, a eleição será domingo, né? E nós temos aqui a relação dos locais de votação, para ter a dúvida das pessoas. Então, os candidatos, eu não sei se foi sorteio, Rafael, esses números?
Os números foram sorteados no dia da que foi marcado, né, a reunião com todos os candidatos, e foi sorteado.
Ok, então assim, os candidatos são 14 no total, né? E os números, até outro dia eu comecei a ler e parei, porque eu pensei que era pela ordem, 1 a 14, mas não era. Cada um tem um número diferente. Por exemplo, os candidatos são os seguintes, pela ordem aqui, que está a ordem numérica. O Charles André é o 10, o Luiz Antônio é o 11, o Lucas Ferreira é o 12, Rafael Holanda está aqui, é o 13, o Aguinaldo Gordo é o 14, o Alneí Balbino é o 15, a Cida Rodrigues é o número 16, a Alexandra Minervino, a Sandra, é 17, o Fábio Noronha é o 18, o Maicon Viana é o 19, o Tiago Miguel está aqui também, é o 20, né? É o Tiago Costa, mais conhecido que Tiago Miguel, né? É o 20, o Alisson é o 21, o Iramis, que é o Nando, o 22, e o Fábio Ferreira, o número 23. Está aí, portanto, a relação completa dos 14 candidatos a Conselho Tutelar. A eleição é no próximo domingo. São 9:13. Nós...